Conversa sobre política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
O Congresso, os veículos de comunicação e as redes sociais presenciaram nas últimas semanas a debates acalorados sobre a participação social. Tudo porque o Palácio do Planalto criou, por decreto, conselhos consultivos que funcionarão como ferramentas de democracia participativa. Enquanto entidades defendem a ação do Executivo e afirmam que a decisão da presidência cumpre determinação da Constituição, parlamentares consideram que a medida passa por cima do Poder Legislativo, que não foi sequer consultado sobre esses conselhos. Eu sou Juliano Machado Pires e o Conversa sobre Política de hoje recebe o professor Francisco Guimarães, chefe do Departamento de Direito da PUC do Rio, para falar sobre a recém-lançada Política Nacional de Participação Popular. Professor, seja bem-vindo ao Conversa sobre Política.
Muito obrigado.
Professor Francisco, trata-se essa política nacional, ela é uma reação tardia aos movimentos populares que promoveram manifestações há um ano?
Olha, eu diria que sim e que não. De um lado, evidentemente, o governo federal se preocupou em acelerar a tomada de certas decisões a fim de ampliar a participação popular através desse decreto editado ao fim de maio passado, né, o decreto 8243. Agora, esse decreto, por sua vez, ele apenas, na minha opinião, consolida uma política que o Estado brasileiro, e é bom frisar o Estado brasileiro mais do que o atual governo, vem desenvolvendo já há um certo tempo no que se refere à formação de conselhos nacionais e promoção de conferências nacionais, que desde 1988 se avolumaram consideravelmente. Só para fins de informação, na década de 90, né, nos governos Collor, Itamar e Fernando Henrique Cardoso, foram criados 9 conselhos nacionais e comissões nacionais. E no governo Lula, na última década, 21 conselhos foram criados. Então, conselhos e comissões nacionais. Então, isso sem falar das conferências nacionais. Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, cerca de 20 conferências nacionais foram realizadas. E durante o governo Lula, até o final da década passada, até 2010, foram realizadas, salvo engano, cerca de 40 conferências nacionais. Então, o que a gente pode dizer é que, de fato, o governo Lula e agora o governo Dilma buscaram ampliar uma política de participação social que, desde a elaboração da Constituição de 1988, já tem sido bem implementada. O que a gente pode dizer, portanto, é que sim, responde-se às demandas das manifestações, porque esse decreto visa ampliar a participação social. Por outro lado, esse tipo de política de participação social já vem prevista na Constituição de 1988 e tem sido, desde a década de 90, implementada por governos de diversos partidos. Governo Collor, governo Itamar Franco, governo Fernando Henrique Cardoso e agora, né, Lula e Dilma. Então, o que a gente pode dizer é que sim, porque ampliaram a participação social e não porque essa política, né, de participação social já tem sido praticada há mais tempo e anterior a esses dois últimos governos do PT.
E esses conselhos que vão sendo criados nas últimas décadas são consultivos, como seria o caso desses agora?
São conselhos consultivos. Então, só para frisar também, o Conselho Nacional de Saúde, ele é de 1937, é o conselho mais antigo que nós temos na história brasileira. Ele foi criado ainda no governo Vargas, né, governo Getúlio, em 1937. E a Conferência Nacional de Saúde, em 1941, foi a primeira conferência nacional que promoveu no país. Então, é preciso ter em perspectiva essa ideia de que a formação de conselhos consultivos é prática corrente no Estado brasileiro desde a era Vargas, desde o governo Getúlio, embora efetivamente, né, nos últimos 12 anos, né, nos governos Lula e Dilma, essa prática de fato se intensificou.
E por que, professor, na sua opinião, o tema tem levantado tantas reações apaixonadas aqui no Congresso e até fora dele?
Porque, na minha opinião, há um receio, na minha opinião particular, infundado, de que esses conselhos substituiriam a ação do Congresso. É infundado por duas razões. A primeira razão, porque esses conselhos a rigor, criados, quer dizer, não criados, previstos no decreto 8234, né, são conselhos cuja finalidade é auxiliar a atividade do Poder Executivo no desempenho da função administrativa, da função de gestão pública e promoção de políticas públicas pelo Poder Executivo. Então, a ideia do decreto é essencialmente criar e ampliar canais de diálogo do executivo com a sociedade civil. Uhum. E não efetivamente, portanto, há qualquer lesão à atividade legislativa, já que é parte da autonomia do Poder Executivo, da administração pública, estabelecer os seus canais de diálogo, né, seja com o Congresso, seja diretamente com a sociedade civil, a fim né, de sofisticar, tornar mais adequada, tornar mais, eu não gosto muito dessa palavra, mas acho que vem ao caso, eficiente a prestação de serviços públicos à população. Né? Então, por essa razão, em primeiro lugar, é infundado. Trata-se da autonomia do Executivo. Em segundo lugar, na minha opinião, há um receio, né, do Congresso Nacional e de alguns representantes do Congresso Nacional de que o Congresso fosse alijado dos debates públicos. Mas não é disso que se trata. Esses conselhos não vão fazer leis para fins de promoção de políticas públicas. Eles pura e simplesmente vão auxiliar através de consultas populares, através de debates com a sociedade, através de audiências públicas, através de discussões e deliberações ampliadas diretamente com a sociedade civil, vão auxiliar o desempenho da função administrativa, não tocando em hipótese nenhuma o desempenho da função legislativa, que é própria do Poder Legislativo.
O Conversa Política de hoje recebe o professor Francisco Guimarães, chefe do Departamento de Direito da PUC do Rio, para falar sobre a Política Nacional de Participação Social. Professor, continuando então, na sua opinião, não faz sentido os partidos temerem o enfraquecimento da democracia participativa pela aproximação do Executivo e da população?
Você diz da democracia representativa, né? Não.
Isso,
na minha opinião,
representativa,
não faz. Não faz pelo seguinte, há alguns estudos recentes que demonstram que a ampliação da democracia participativa é um fator determinante para reforçar a democracia representativa. Assim, o que acontece efetivamente é que a participação da cidadania, a criação de canais de interlocução, a ampliação de canais de interlocução, reforça, sofistica, torna mais adequada, torna mais pertinente e conexa aos interesses da cidadania, né, o exercício da representação política. Então, nesse sentido, como dizia antes, o temor de que essas políticas invadam a função representativa e aligem os representantes da cena pública, da discussão pública e das decisões públicas, isso é falso. Porque, sobretudo, a democracia participativa torna melhor a representação política. Vou dar aqui um exemplo. O Marco Civil da Internet, recentemente aprovado pelo Congresso Nacional, é uma lei muito boa, uma lei que tem sido elogiada por organismos internacionais. Outros países têm estudado essa lei a fim de implementar algo semelhante em seus territórios, né? Esse Marco Civil da Internet, ele foi elaborado ao longo de 4 anos e meio, né, mediante intensa participação social, né? O Ministério da Justiça fez consultas públicas, depois o Congresso Nacional, ao receber o projeto da Presidência da República, por sua vez realizou audiências públicas, chegou a fazer consulta pelo Twitter, coisa inovadora, muito inovadora, o Congresso Nacional fez isso. E ao final disso tudo, o balanço é muito positivo, porque a lei tem sido elogiada por diversos setores da sociedade e foi uma lei cujo procedimento de elaboração contou com intensa participação popular. O Congresso Nacional, inclusive, ao aprovar essa lei do Marco Civil da Internet, na minha opinião, saiu fortalecido perante a sociedade do ponto de vista da sua legitimidade. Então, nesse sentido, né, a democracia participativa, esse é um bom exemplo, muito mais reforça a representação política do que prejudica a representação política. É isso que é preciso ressaltar a respeito desses conselhos. Certamente, esses conselhos reforçarão a legitimidade e a adequação da prestação de políticas públicas, da realização de políticas públicas pelo Executivo e, portanto, reforçarão a representação política exercida pelos chefes do Executivo em todo o país, sobretudo do Executivo Federal, que foi quem implementou essa política em âmbito nacional.
Professor, aproveitando, para que os nossos ouvintes possam entender melhor a diferença entre democracia deliberativa, participativa e representativa, que é a tradicional, o senhor poderia dar uma explicação rápida para o pessoal?
É assim, na verdade, do ponto de vista teórico, há inúmeras nuances entre essas questões, o que é a democracia participativa, o que é a democracia deliberativa, o que é a democracia representativa, enfim. Essencialmente, para sintetizar bastante a ideia, né, e as diferenças, o que temos é o seguinte: consideramos democracia participativa todo tipo de processo de decisão política que envolva a participação direta da cidadania. Ou seja, vou dar aqui um exemplo. O referendo recente que nós tivemos no país em 2005, né, sobre o uso de armas no país e a venda de armas. Esse referendo é um exemplo de democracia participativa que conjugou, portanto, uma decisão do Congresso, uma lei elaborada pelo Congresso, né, o Estatuto do Desarmamento, à época chamado, e, posteriormente, a decisão sobre a vigência, ou seja, a continuidade da vigência de um determinado artigo, que era o artigo que estabelecia a proibição de venda de armas. Bom, isso foi decidido diretamente pela população. O Congresso pôs a lei, um artigo da lei, na verdade, para aprovação diante da cidadania. Esse é um exemplo. Eu falei aqui também dos conselhos, né, nacionais, das conferências nacionais. A última Conferência Nacional de Saúde, por exemplo, contou em todo o seu processo de realização com a participação de cerca de 2 milhões de cidadãos brasileiros. E ao final dessa conferência foi elaborado um documento com diretrizes de implementação de políticas nacionais de saúde pelo governo federal, por quaisquer outros governos estaduais e municipais que se interessarem pelo tema. Então, esse também é um bom instrumento de participação social. Então, se trata de mecanismos de participação direta da cidadania. Quando falamos de democracia representativa, dizemos que a participação é indireta. Por quê? Porque o eleitor escolhe um representante que decidirá em seu lugar. Tudo bem?
É o tradicional, né?
É o tradicional. Agora, a nuance que eu gostaria de ressaltar é que, normalmente, os instrumentos de democracia participativa, eles não aligem a democracia representativa. Eles são o que a gente chama de mecanismos de participação política conjugada. Eles envolvem tanto a democracia representativa quanto a que a gente pode chamar de democracia direta. Volto aqui ao caso do referendo que eu mencionei anteriormente. O Orestes elaborou uma lei e submeteu um artigo dessa lei à votação popular, né? E o povo decidiu revogar esse artigo. Ou seja, houve uma decisão do Congresso combinada com uma decisão direta do povo brasileiro. A democracia representativa, portanto, nesse caso, submeteu a sua decisão ao processo direto de participação da cidadania, que foi responsável pela revogação de um artigo anteriormente aprovado pelo Congresso Nacional. Há vários outros exemplos. Em 93, nós realizamos um plebiscito que decidiu pela manutenção da República e do presidencialismo no país, né, contra a monarquia e o parlamentarismo, que foram derrotados, enfim. Então, esse é um outro exemplo. As iniciativas populares no país também são exemplos de mecanismos de participação política conjugada. Recentemente, nós tivemos a Lei de Ficha Limpa, né, que foi elaborada através de uma iniciativa popular, encaminhada ao Congresso através de uma iniciativa popular. Enfim, esses mecanismos, a rigor, na minha opinião, muito mais reforçam, como eu disse desde o início, a atividade legislativa e a atividade do executivo do que propriamente prejudicam, né? Então, quando falamos de democracia participativa, falamos nessa combinação da representação política com mecanismos de participação direta da cidadania nas decisões políticas.
O Conversa Política recebe hoje o professor Francisco Guimarães, chefe do Departamento de Direito da PUC do Rio, para falar sobre a recém-lançada Política Nacional de Participação Social. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes.
Você está ouvindo Conversa sobre Política.